Oi, eu sou o Genaro e você está no Pode Ser Cast, um programa feito por alunos da Unicinos para comunicar as pesquisas feitas pela universidade. Ao meu lado está Vicente.
Olá, tudo bem?
Nesse episódio vamos falar sobre mídias sociais. Explicaremos o que são mídias sociais e como estão as pesquisas sobre o assunto. Para nos ajudar, convidamos um especialista no assunto, doutorando em Ciência da Comunicação, integrante do Grupo de Pesquisa em Cultura Pop, professor convidado na especialização em redes sociais e cultura digital na Unicinos. Mestre em Cultura, Economia e Políticas da Comunicação e graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela UFS. Ele tem experiência com pesquisa, produção de conteúdo e monitoramento de mídias sociais. Eloy Vieira.
Oi, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Quais as diferenças entre falar mídias sociais, plataformas digitais e sites de redes sociais digitais?
Acho que primeiramente... se for colocar numa ordem, assim, as plataformas digitais seriam mais abrangentes, as mídias sociais dentro das plataformas e os sites de redes sociais dentro das mídias sociais. Então, acho que, tentando simplificar, as plataformas seriam os espaços, os ambientes digitais em que se pode construir outros sites, aplicativos ou qualquer tipo de operação dentro da internet, enquanto as mídias sociais seriam os sites ou ambientes da web 2.0, que é quando começa a existir a participação e a conversação das pessoas nos ambientes online. E os sites de redes sociais são mais específicos ainda, que eles são uma vertente das mídias sociais, que são os sites voltados para a construção de redes sociais, ou seja, para a relação entre as pessoas em ambientes digitais.
Então, tudo acaba meio que abrangindo, um acaba abrangindo o outro, acaba somando ao outro.
Sim, não dá para você falar, por exemplo, de redes sociais sem falar de mídias sociais, mas são conceitos que são construídos de forma diferente. O conceito de mídias sociais, por exemplo, ele é muito mais caro à comunicação, e especialmente a partir do que se chama de Web 2.0, a partir dos anos 2000. Já o conceito de redes sociais é muito mais amplo e ele vem das ciências sociais, principalmente dos Estados Unidos, quando se falava do estabelecimento de comunidades ainda nos anos 50. Então, foi um conceito que foi apropriado pela comunicação para se falar dos sites de redes sociais que são construídos a partir das mídias sociais.
Isso é uma coisa que tem se tornando cada vez mais forte, né? E cada vez mais presente entre nós e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né?
Pois é, principalmente a partir do que se chama de Web 2.0, que é o momento em que a internet ela se abre para a participação das pessoas, é praticamente onipresente. Consegue se ver mais no mundo hoje sem estar nesses ambientes digitais, pelo menos em quem mora em ambientes urbanos, né?
Agora que todos sabem o que é uma mídia social, vamos falar um pouco sobre a importância delas. Em 2018, a Hootsuite e a We Are Social levantaram números referentes ao uso da internet no mundo, e o Brasil subiu no pódio na modalidade. O uso médio da internet diário brasileiro em 9 horas e 14 minutos, ficando atrás somente da Tailândia e Filipinas. Perceptível a força e a importância que a mídia social tem. Atualmente, seu significado vai muito além do interagir, e as empresas já perceberam que sua força está nesse investimento, nesse meio, com uma página da rede, um blog, site, ou até mesmo para saber o que seus consumidores ou fãs falam a respeito. Para isso, temos monitoramento de redes sociais, e nisso o Eloy é expert. Nos conte o que é esse monitoramento e como que isso funciona.
O trabalho do monitoramento, especialmente voltado para esses sites de redes sociais, ele é basicamente uma herança da antropologia, principalmente, e obviamente ele também emprega várias técnicas que são caras da comunicação, mas essencialmente é aprender, compreender e tentar aplicar, de alguma forma, alguns conhecimentos sobre o comportamento humano, só que mais voltado para esses ambientes online. Então, a ideia, geralmente, do monitoramento é compreender esse comportamento para tentar criar conteúdo, criar produtos específicos, conhecer melhor, principalmente porque nos ambientes digitais existe a possibilidade de ter dados mais precisos sobre as pessoas. Se antes as pesquisas de audiência elas sabiam só dados demográficos como idade, gênero, ou se tinha filhos, se não tinha filhos, agora você consegue saber se a pessoa compra passagem de avião, se ela prefere milhas, se é para onde ela viaja. E mesmo sem saber quem é essa pessoa, você sabe, consegue ter todas essas informações, assim. Então, o trabalho com banco de dados tem ganhado muito mais relevância a partir das redes sociais, que basicamente é o mecanismo que permite que as empresas, os conglomerados de mídia na internet ganhem dinheiro, né? Que é em cima da informação.
E parece que nós, cada dia, estamos mais expostos ao público e no geral. Tanto que uma simples pesquisa na internet, uma simples pesquisa, por exemplo, procurando uma televisão, algo do gênero, nas redes sociais, nas propagandas patrocinadas, tudo, começa a aparecer uma procura, parece propaganda de produtos relacionados à pesquisa que tu fez. Às vezes parece até que simples coisas que estamos conversando no dia a dia, parece que relaciona e já aparece induzindo tudo isso. Como funciona isso? Como que eles, querendo ou não, parece um pouco de invasão de privacidade, não?
É, mas essa é a lógica das empresas de internet. O meu trabalho na graduação, ele foi exatamente sobre a lógica do funcionamento do Google e do Facebook.
Sim.
Eu estudei a partir da economia política da comunicação e como esses conglomerados se organizam. Então, se a gente perceber, por exemplo, no caso da Google, que é a maior empresa atualmente desse ramo de informação, que ela não é o produto dela não é o buscador, o produto dela é banco de dados. E é a partir disso que ela gera capital, que ela gera dinheiro, que gera lucro. Então, a lógica dela, por exemplo, a Google sempre tentou entrar no ramo de mídias sociais. Foi lá, tentou com o Orkut, tentou acho que com o Wave, eu não lembro. Acho que teve mais umas duas tentativas fracassadas e nunca conseguiu. E essas tentativas marcavam muito a ideia deles enriquecerem esses bancos de dados, porque eles já tinham bancos de dados do e-mail, de pesquisas e de vários outros produtos de conversação, enfim. E as mídias sociais, elas são hoje talvez a melhor fonte de refinamento de informação sobre pessoas, porque as pessoas dão isso de graça e dão isso em seu tempo livre. E dão isso, no caso do Brasil, como vocês mesmos mostraram, por várias horas por dia. Então, ao monitorar esse tipo de comportamento, enriquecer esses bancos de dados, refinar esses bancos de dados, essas empresas elas conseguem entregar para os anunciantes ou para quem quer trabalhar em parceria com elas, entregar um produto muito mais refinado e informação, quanto mais refinado, maior o lucro, né? Maior o retorno, maior o capital investido. Então, a tendência é que esse tipo de lógica seja ainda maior nos próximos anos. Eu arriscaria dizer que a gente pode entrar numa era muito que já estamos entrando na prática, né, dos chamados wearables, em que a gente vai vestindo a tecnologia. Então, além da gente acessar a tecnologia no celular, no tablet, no computador, na verdade, ela já vai estar na gente. Então, é uma coisa que você não vai ter nem a opção de não ter, digamos assim. Se a gente está dando a informação no tempo livre, a gente vai dar a informação o tempo inteiro. E isso é uma tendência que parece cada vez mais forte. Em contrapartida, a gente está vendo também alguns movimentos ao contrário. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia ontem sobre os protestos em Hong Kong e as pessoas já estão criando maneiras de não serem reconhecidas facialmente, porque o governo da China ele tem um software que reconhece o rosto de todos os chineses, dos bilhões de chineses que existem. E agora já estão desenvolvendo técnicas que devem ser usadas nos protestos ou até no dia a dia. Então é coisa que a gente deve acompanhar para ver como é que vai funcionar.
Querendo ou não, eles têm hoje em dia uma tecnologia que a gente conhece, que já é uma tecnologia enorme, que eles têm acesso a tudo, tudo que a gente imagina e que a gente não imagina. E agora, se a gente parar para pensar, tudo que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, que eles sabem, é algo tão grande, tão que não tem como a pessoa não se tem essa questão da pessoa não se sentir mais segura, tudo isso. Pessoa se sentir invadida.
A questão da privacidade hoje em dia tá cada vez caindo mais, né?
Eu acho que esse é um assunto, talvez seja o assunto da próxima década, digamos assim, nos estudos sobre mídias sociais. Eu estava conversando com uma colega que veio da Alemanha recentemente e ela comentou que essa já é uma batalha que está sendo travada nos tribunais com frequência, assim. Não necessariamente contra as grandes empresas, mas a pauta da privacidade em si. E ela fala que ela comentou comigo que muitas vezes já tem sido assunto que são trazidos em sala de aula, né, nas universidades, porque as pessoas com mais acesso à informação, né, geralmente nos países que têm mais acesso também, nos países mais ricos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, no Japão também, na China, existe um debate muito forte nesse sentido, porque essa questão da privacidade também é apropriada com frequência pelos próprios governos, né? Então, a gente sabe como ela tem sido usada na China e a gente sabe também que ao mesmo passo em que essa esse tipo de tecnologia, esse tipo de acesso à informação, ele pode garantir o refinamento do lucro e do capital digital, mas ele também pode garantir que o governo tenha mais controle. E esse também é um outro problema que a gente deve ficar de olho, assim, porque é essa relação também com a política, né? Porque bate diretamente no dia a dia das pessoas. A gente acha que quando a gente aperta o botãozinho ali, eu aceito sem ler, a gente não tem aquela noção. Quando eu fiz o meu TCC, alguns anos atrás, foi o único momento em que eu parei para ler aquelas letras miúdas e eu fiquei um pouco assustado. Obviamente, hoje em dia, algumas coisas já mudaram, né? Na forma como eles captam essas informações. Mas a lógica segue sendo a mesma, de captar mais informação, refinar a informação para vender com uma margem de lucro maior.
É, e só um adendo, é uma informação que eu escutei ano passado, que a nossa eleição presidencial de 2018 foi marcada pelas redes sociais, né? Não foram... Claro, teve panfletinho, teve tudo aquilo, mas esse negócio das fake news também, isso foi decisivo para, enfim, para eleger candidatos e fazer com que outros perdessem a eleição, né?
Sim, desde a eleição do Obama, acho que em 2008, salvo engano, ela marca esse momento, digamos, a primeira eleição da Web 2.0. Porque foi quando se usou efetivamente as redes sociais para fazer campanha de verdade. Foi onde se estabeleceram algumas regras, principalmente nos Estados Unidos, que é o país que mais pauta o campo da internet, estabelecendo leis e regras, regras e também algumas coisas do bom senso mesmo, né? De como se trabalhar, de questões éticas e tudo. E acho que o Brasil tem chamado muita atenção lá fora. É tanto que a gente percebe que muitos colegas de outros países, né, pedem pra gente informação. Tá, mas como é que tá acontecendo? Como isso se dá? O Brasil tem chamado bastante atenção, a China também tem chamado bastante atenção. Vários países emergentes têm chamado atenção por causa da penetração que a internet tem nesses países, da importância que ela tem. Se a gente pegar nos últimos anos, a gente viu, por exemplo, desde a Primavera Árabe, que também teve um papel muito importante das redes sociais, especialmente do celular, né, da mobilidade em si, quase todos os movimentos contemporâneos eles são pautados também. Então, não ia ser diferente na política propriamente dita, né? Quase todos os protestos que a gente tem visto, eles são articulados também em rede, mesmo quando não é uma questão central, ele perpassa pela lógica da rede, né, de atingir mais pessoas, de chegar a mais pessoas ao mesmo tempo, e também essa lógica que a gente chama de lógica horizontal, que a comunicação ela não viria mais de um líder como a gente está acostumado. Não que deixe de existir líderes, mas é a forma como ela vai se construindo. E isso implica em a gente dizer que a gente também provavelmente está passando por algum tipo de reestruturação democrática. Porque a nossa democracia, ela é pautada, a nossa democracia que é representativa, que a gente, ou seja, a gente não tem acesso a quem nos governa diretamente, é sempre através da mídia, é uma construção que foi feita principalmente pela lógica do impresso e pela lógica do eletrônico, principalmente TV e rádio. E hoje essa lógica está migrando para o digital. Na verdade, já tem algum tempo, pelo menos uns 10 anos, que a gente está passando por esse processo. Então... é possível que daqui a alguns anos os pesquisadores consigam dizer quais reestruturações foram essas, né? Mas eu acredito que no momento a gente esteja passando por ela.
E o que eu ia te perguntar agora, né? Final de 2019, a gente está entrando outra década, 2020, e é claro que a mudança ela sempre vai existir, mas o que tu espera nessa nova década, nos próximos 10 anos aí, de 2020 até 2029? Como tu acha que as mídias sociais vão influenciar cada vez mais a nossa vida?
Ah, eu acho que o maior debate agora, que já foi posto na real, é em torno da democracia. Porque a gente tem visto, desde as eleições do Trump, passando por outras eleições em outros países, da França, na Itália, na Alemanha, aqui na América do Sul, né, principalmente no Brasil, mas em outros países como México também, como agora na Venezuela, na Bolívia. A gente tem visto que muitos pesquisadores, especialmente o pessoal da ciência política, fala muito de que a democracia está sendo destruída. Mas acho que bate um pouco no que eu tinha comentado dessa reestruturação, né? Talvez ela esteja sendo destruída da forma como a gente conhecia e esteja se reconstruindo de uma outra forma. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai encontrar... talvez a gente chegue num lugar, assim... Tá, isso aqui dá para ser democracia, a democracia talvez ache o seu lugar diante da comunicação digital, assim. Eu acho que é, pelo menos, se não for na próxima década, talvez nas próximas, assim. Acho que a grande pauta seria essa, da construção da democracia a partir da lógica digital.
Querendo ou não, além do acesso, né? O acesso está cada vez mais fácil, além das notícias. A gente está tendo acesso muito rápido e muito preciso a tanto notícias verdadeiras quanto fake news, né? E como que... E é muito difícil de filtrar isso, de saber a origem, de saber quem no que acreditar. Tem alguma maneira da gente filtrar, de a gente saber alguma fonte mais confiável?
Eu acho que a resposta para isso está no que a gente chama de letramento midiático. Se a gente pegar, tentar fazer um paralelo com a alfabetização, a pessoa que não tem letramento midiático é aquela pessoa que talvez não soubesse ler há 50, 100 anos atrás, na lógica fora do digital, ou da mídia que permeia tudo, assim. Mas agora, a pessoa que não tem letramento midiático, ela não consegue entender. Ela consegue ler, mas não consegue refletir. Ela não consegue discernir. Não é que ela necessariamente não consiga nada, mas ela pode ter dificuldades, especialmente se ela não tem acesso à informação, acesso à cultura. Isso é muito comum, não só para quem vive em regiões urbanas, mas também para quem não tem acesso a esse tipo, para quem não para quem não cresceu nessa mesma lógica, né, nesse letramento, que não sabe lidar, por exemplo, se no século passado as pessoas não sabiam talvez lidar com um jornal ou com um livro quando ele surgiu, agora elas têm dificuldade de entender uma mensagem no WhatsApp, de entender um meme, de entender uma montagem. Isso é o letramento, né? É ser capaz de entender que aquilo ali está, isso aqui significa isso. Ele está dado de uma forma, ele está nesse formato, mas não quer dizer necessariamente o que está aqui. Então é ter essa capacidade crítica também. E que é um outro problema, especialmente no nosso país, em que a formação, principalmente a formação da educação básica, ela não prevê. Além de não prever uma formação crítica, ela não prevê essa relação com a mídia. Que aí eu acho que é o grande problema. E eu acho que é uma outra pauta que deve ficar para os próximos anos, assim. Porque não tem como a gente falar de política, não tem como falar da questão da privacidade sem falar do acesso que as pessoas têm à informação. Então, essa formação básica também, quando se fala de educação financeira, eu acho que uma educação midiática também seria importante, especialmente na educação básica, assim.
Com certeza, porque ainda mais cada vez as crianças, os jovens estão tendo acesso mais cedo às mídias, às redes, a informações que podem ser relativamente perigosas e conteúdos perigosos, né? Que não são adequados e tudo mais.
Pois é, e isso também passaria, no caso, por um letramento dos próprios pais, que só são perigosas, só chegam a ser perigosas porque as crianças não foram educadas nem na escola nem em casa, porque os pais também não foram educados nem na escola e em casa. Então, talvez esse seja o desafio para as nossas gerações daqui em diante, né? Que mesmo que não tenha tido um acesso a esse tipo de formação formal, mas que talvez a gente já tenha discutido algumas coisas, né, nos próximos anos, assim.
Podia falar um pouco para nós sobre tua experiência na Rede Globo? Tu chegou a fazer monitoramento de perfis de fãs, certo?
Isso.
Como é que foi?
Foi um dos trabalhos mais interessantes que eu já fiz até hoje. Eu monitorei principalmente jovens que assistiam telenovelas. É interessante que o trabalho ele foi encomendado porque eu tinha expertise de trabalhar com fãs. E que a ideia era entender como eles se comportavam. Era de forma muito abrangente. Então, eu acompanhei literalmente o dia a dia dessas pessoas. Então, a possibilidade também que as redes sociais dão para a nossa área da comunicação em si, tanto para trabalho quanto para pesquisa propriamente dita, eu acho que foi um trabalho bem enriquecedor, assim. Eu sempre lembro de um caso, assim, que eu, no começo do trabalho, uma das jovens, assim, tinha ficado grávida, que ela postava frequentemente e eu acompanhava, assim. É importante também dizer que eu só acompanhava os dados que estavam abertos, porque não invadi diretamente a privacidade de ninguém. Então, era só o que era público que entrava na pesquisa. Mas, enfim, a jovem tinha ficado grávida no começo e o período da... que eu passei trabalhando foram uns 8 meses, 8 a 9 meses, então é exatamente o período de uma gestação. E eu lembro que eu vi a barriga dela crescendo esse tempo inteiro, e eu vi até o bebê. Então, é um trabalho que praticamente me fez entrar na casa das pessoas.
Uhum.
Eu literalmente monitorei o que elas gostam de ouvir, o que elas gostam, o que elas consomem mediaticamente, o que elas assistem, o que elas ouvem. Fiz uma lista muito grande de música, por exemplo, que aí eu forneci também para a emissora, para eles terem ideia, por exemplo, do que vai entrar na próxima trilha sonora. Essas informações mais abrangentes, assim. E também algumas informações meio inusitadas, como a hora que elas comem, com quem elas comem, para saber como essas pessoas convivem. Acho que outras coisas interessantes também que eu achei foram gírias. Achei também algumas demandas praticamente políticas, assim, das pessoas que consumiam aquele tipo de conteúdo na TV. Elas diziam com frequência que não se viam naquele produto. Então, era uma coisa que era interessante, assim. Mesmo pessoas que eram de classes sociais completamente diferentes, às vezes de gente que aparentava ter bastante dinheiro, gente que, às vezes, estudava em escola pública ou coisa assim, com classes sociais muito diferentes, mas, às vezes, com demandas muito parecidas na relação da identidade e na relação da representatividade, né, midiática. Mesmo tendo realidades muito diferentes, a mídia era uma coisa central na vida delas e elas precisavam se sentir representadas para continuar assistindo aquele programa.
Eu ia falar sobre música, né, que foi algo que mudou muito, né, durante esses anos. A gente começou com vinil, depois CD, fita cassete, se não me engano, né, depois CD, e hoje em dia só Spotify e semelhantes. Como tu acha que essa cultura de... Tu não precisa mais na loja comprar o CD, né? Tu faz o download na tua casa, do teu celular ali, do artista que tu curte, enfim. Como tu acha que isso influencia na vida de quem é músico, de quem... Essa transição do CD pra mídia digital?
Eu acho que a principal diferença que a gente já tem visto, inclusive, é que os músicos, inclusive, eu acho que é um dos segmentos que mais aprenderam rapidamente, digamos assim, a lidar com a internet. A gente tem visto uma mudança muito... Não posso dizer que é brusca, mas é uma mudança muito significativa nesse segmento. Porque a gente consegue ver que artistas que antes não tinham alcance nacional, a partir da internet, eles conseguem tanto alcance nacional ou até internacional, mas com nicho, né? Ele não é mais aquele artista generalista. É impossível garantir, mas a possibilidade da gente ver outras personalidades como a Madonna ou os Beatles ou qualquer outro artista nesse porte... vai ser cada vez mais difícil, porque vão ser artistas mais capilares que começam a se apropriar das ferramentas e tal. Obviamente, como a gente ainda existe a lógica dos conglomerados de mídia, as mesmas empresas que comandavam a música, a TV e o cinema nos Estados Unidos são as mesmas que comandam a internet até hoje lá. Então, provavelmente, a gente vai continuar seguindo a mesma lógica deles, em algum nível, pelo menos a nível internacional, que é quem ainda detém o maior capital, tanto financeiro quanto político. Então, é possível que a gente siga vendo alguns fenômenos pop, digamos assim, a nível internacional, mas pautados por esse interesse do capital. Enquanto a nível nacional e a nível local, a gente pode ter um acesso mais democrático, digamos assim. As pessoas conseguem acessar... bandas, no caso do Brasil, por exemplo, bandas que às vezes fazem sucesso só no Nordeste e conseguem vir para cá, para o Sul, porque ainda existe uma demanda, porque as pessoas conhecem a partir da internet, né? E acho que principalmente o YouTube tem sido uma ferramenta fundamental, assim. Acho que antes das ferramentas de streaming, agora como o Spotify, por exemplo, o YouTube ele foi central principalmente lá pelo meio dos anos 2000, assim. E foi de onde despontou vários artistas que estão na cena musical até hoje. E agora a gente consegue ver fenômenos até no Instagram também. De, às vezes, gente que posta o vídeo em casa e um artista de renome nacional convida para um show e aí também faz sucesso junto. Então, acho que esse tipo de comportamento, esse tipo de ação vai ser cada vez mais comum também.
E isso não acaba tornando meio, digamos que, perigoso, por exemplo... da pessoa postar um vídeo, alguma coisa, criou uma música, foi, postou nas redes sociais, aí alguém foi lá e viu, bah, show de bola essa música, e a pessoa roubar pra si. Acontece muito disso ainda?
Na lógica da internet, essa coisa do copyright, né, do direito autoral, já fica um pouco diluída. Então, inclusive, geralmente essas pessoas que são convidadas por artistas de renome maior e tal, elas fazem sucesso a partir de covers ou de apropriações já. Então é uma coisa que já não contempla mais a geração que está surgindo com a internet. A gente consegue ver isso não só com a música, mas qualquer tipo de apropriação. No caso dos fãs, por exemplo, quando os fãs fazem as fanfics, né, que são as histórias baseadas em outras narrativas, né? Dá pra ver também até fanfilmes, assim, de fãs que fazem filmes a partir dos filmes com a visão que eles queriam fazer. Jogos pirateados, então... acho que é um comportamento que a gente está vendo mudando literalmente diante dos nossos olhos, assim. Essa lógica do direito autoral de roubar ou se apropriar de um conteúdo talvez não caiba mais nos próximos anos, assim.
Também, mudando agora um pouco de foco, recentemente tu apresentou um trabalho sobre memes, isso?
Na verdade, o meu trabalho sobre memes é a minha tese. Eu entrei no doutorado, na realidade, para falar sobre os fãs que fazem legendas de séries e de animes, e acabei migrando para a questão dos memes, porque eu me vi literalmente no país dos memes enquanto eu estava fazendo enquanto eu estava pesquisando. Então eu acabei caindo na relação entre memes e telenovelas, porque é uma relação que nunca foi estudada antes, basicamente porque as telenovelas são uma coisa típica da América Latina. E que a literatura sobre memes, ela versa basicamente, no caso do audiovisual, ela versa basicamente sobre filmes e séries. Porque é o que se tem principalmente nos Estados Unidos. Então eu quis trazer essa temática para a América Latina e tentar entender por que, que o Brasil é tão importante quando se fala de memes. E que ninguém dá conta, por exemplo, quando se fala de memes e telenovelas. Eu cheguei a monitorar, assim, algumas novelas, na verdade a recolher alguns dados sobre as novelas que têm gerado memes, assim, nos últimos anos. Eu acho que o grande marco tem sido Avenida Brasil, que está reprisando agora, inclusive. Uma outra importante foi Senhora do Destino, que já reprisou duas vezes, e uma delas foi, inclusive, porque a Nazaré virou meme. E a Nazaré, ela ganhou o exterior. Ela é conhecida no mundo inteiro como Confused Blonde Lady. E a TV brasileira é uma fábrica de memes todos os dias, né? Tudo que Sim. vai pra TV pode virar meme,
basicamente. Inclusive, tem uma página no Facebook que só da Nazaré, só com memes dela, né?
Pois é, tem várias, na verdade, né? Só da Nazaré, eu lembro de páginas grandes, assim, pelo menos umas duas ou três, assim, que são muito grandes. Tem páginas também só pra Carminha, tem páginas pra o Félix, tem...
Do Tufão, se eu não me engano, tinha uma
também. E tem de outros personagens menores, às vezes, também, mas eu me concentrei principalmente nos vilões e nos mocinhos, assim. Uma coisa interessante dos levantamentos que eu tenho feito é que, no geral, os personagens que viram memes são sempre as mulheres que são vilãs. O único que destoa muito é o Félix, que é da novela, acho que Amor à Vida, foi uma novela das nove, mas era um personagem gay. Então é uma coisa também que eu comecei a refletir. Por que que são esses personagens que se tornam? E não, por exemplo, os homens que são os protagonistas. É porque essa questão do humor e do meme, ele entra muito nos reflexos da sociedade em que a gente vive. Então, o meme, ele não é a melhor palavra, mas ele tende a se aproveitar, a deturpar a imagem de quem já é subalternizado, digamos assim. Então, as mulheres, com muita frequência, se tornam memes. E no exterior, principalmente nos Estados Unidos, tem um debate muito forte sobre os negros também, que é a imagem das pessoas negras que se tornam memes. Por que que isso acontece? Quem é que faz esses memes? Então, acho que é um dos pontos importantes que eu tento levantar na tese e refletir sobre também o que que levam esses personagens a se tornarem memes e que apropriações estão sendo feitas a partir desses personagens.
E se pudesse dar uma dica para os nossos ouvintes sobre mídia social, cuidados, tudo, o que poderia dizer?
Eu acho que a principal dica para se manter informado e sem muito medo do mundo digital, digamos assim, é garantir o acesso à informação. Por exemplo, no Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é considerado o melhor do mundo. Mas ele é o melhor do mundo e está lá no papel. É difícil de a gente ver ele sendo aplicado porque as pessoas não conhecem, nem o próprio sistema judiciário brasileiro também não detém. Quando se fala, por exemplo, de compras na internet, que é uma coisa corriqueira hoje, a justiça ainda não dá conta de alguns casos específicos, né? Tem dado conta, às vezes, Porque um advogado se especializou e vai atrás e vai até o Supremo, mas em instâncias menores é mais difícil. Então, acho que se apropriar desse tipo de informação para a gente conseguir também conseguir praticar a nossa cidadania a partir dos ambientes digitais.
Agora vamos para o nosso momento ping-pong. Eu vou dizer um site, você vai nos dizer se é uma mídia social, uma rede social ou quem sabe até mesmo os dois.
Tá.
YouTube.
Mídia social.
Twitter.
Os dois.
Por quê?
Porque o Twitter, ele tem, diferentemente do YouTube, o Twitter ele prioriza a construção de comunidades ou de redes, das redes sociais propriamente ditas. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode funcionar como uma mídia social por ser um canal. Ele pode funcionar, por exemplo, institucionalmente no caso do governo. Ele pode ser um feed de notícias. Ele pode funcionar tanto como um feed, quanto como um lugar para se conversar. Inclusive, no começo, ele surgiu exatamente como um intermediário, como um microblog, que se chamou em 2008 ou 2009, não lembro exatamente o ano. Mas ele surge exatamente na interface das mídias sociais com as redes sociais. Então, o Twitter seria os dois.
Facebook.
Também os dois, porque funcionaria na mesma lógica do Twitter.
Tinder.
O Tinder seria uma plataforma, porque ele não prioriza nem a construção de redes ou comunidades, e também não é um lugar em que as pessoas usam para se comunicar, essencialmente. Existe o chat, mas o chat é privado, então isso também não caracteriza uma mídia social. Ele seria uma plataforma que poderia ser utilizada, ele pode até ter fins de estabelecer redes sociais, digamos assim, porque eu já vi casos de gente que usava o Tinder para se encontrar pessoalmente e formar grupos. Mas não é o Tinder propriamente dito, né? O Tinder passa a ser só uma ferramenta, ele é uma plataforma nesse sentido.
Instagram?
O Instagram também na mesma lógica do Facebook e do Twitter, os dois.
E a Wikipédia?
A Wikipédia eu acho que é o mais complexo, mas pelo menos a parte que a gente consegue ver diariamente seria uma plataforma. Ela é uma plataforma que pode ser construída por várias pessoas ao mesmo tempo. Mas quando você tem o acesso enquanto editor, também existe a possibilidade de criação de redes ali dentro. Informais ou mais formais, né, de diferentes níveis, mas ela pode possibilitar a criação de redes colaborativas, principalmente, né?
Site de notícia qualquer, UOL, Terra...
Aí são os chamados portais, que aí eles agregam geralmente, além do conteúdo, serviços, que não são necessariamente para fins de estabelecer comunidades ou redes, mas também podem existir portais que tenham esse sentido e que perpassem outros canais. Por exemplo, algum portal local, eu não consigo um exemplo agora, mas algum portal que tenha uma penetração local que acaba perpassando para as redes, grupo no WhatsApp, então que ele se expande, ele vai além daquele lugar, daquele ambiente digital que ele está inserido.
Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Esse foi o Pode Ser Cast. Gostaria de agradecer ao Eloy por ter aceitado o nosso convite, operador de áudio, todos que ficaram até o final. Até o próximo episódio. Um abraço e tchau!